Senador Jorge Viana, alegria falar na tribuna do Senado sobre a sua presidência. Vossa Excelência que me relatava, minutos atrás, que esteve no Rio Grande. Inclusive, me dizia que quer conversar mais sobre o Rio Grande. Inclusive, com ideias que eu achei muito interessante, que vamos conversar num outro momento, de algumas iniciativas que Vossa Excelência teve no Acre e que deram excelente resultado. Estou à disposição para essa conversa, não vamos esquecer. Senhor presidente, eu venho à tribuna e normalmente faço mais que um pronunciamento pelo número de correspondência que recebo de todo o Brasil pedindo que eu aborde certos temas. E hoje vou falar sobre a validação dos diplomas de universidades estrangeiras. Senhor presidente, a cada dia tem crescido o número de correspondências que recebo de alunos reclamando das dificuldades da validação dos diplomas obtidos no exterior. O Brasil tem vivido, nos últimos anos, um processo de expansão da internalização de diplomas estrangeiros, pois as facilidades de estudo de brasileiros em outros países tem crescido ano a ano. É tão forte essa colocação que me lembro eu que, recentemente, nós buscávamos, inclusive, junto ao Ministério da Educação, um tipo de cota para negros e pobres em curso no exterior, e que está sendo feito com muita competência pelo ministro Mercadante. Mas o que acontece, senhor presidente? O regresso desses estudantes que buscam especialização fora do país tem sido, no mínimo, para eles preocupante, pois é necessário uma verdadeira peregrinação em busca da validação dos títulos. Ocorre que o processo de reconhecimento é extremamente demorado, burocrático e, como eles dizem, exige uma longa caminhada. Inúmeros são os casos de quem retorna ao país depois de uma temporada de estudo no exterior e não consegue ter o documento reconhecido, dificultando assim a sua atuação profissional. A grande questão está no fato de que cada universidade pública tem autonomia para estabelecer critérios próprios para esse reconhecimento. É possível, inclusive, que o estudante dê entrada no processo em mais de uma instituição para aumentar a chance de obter o diploma de validade para o país. E ainda, além da demora, os trâmites pesam no bolso de quem estudou lá fora e está desempregado aqui no Brasil. Em geral, as universidades cobram uma taxa administrativa para custear o processo. E não existe um valor pré-definido. Cada instituição cobra o quanto quer. Por isso, os valores podem chegar ao dobro de uma universidade para outra. Outra dificuldade me relatada pelos estudantes, e muitos queriam até que eu tratasse desse tema no Estatuto da Juventude, outra dificuldade enfrentada é a falta de parâmetros para análise e aprovação dos títulos, resultando, muitas vezes, em situações esdrúxulas. Esse é um problema que se prorroga por mais de 10 anos e acredito que é tímido ainda o avanço nessa área, pois o número de reclamações que recebo, se eu comparar um ano para o outro, vem quase que dobrando. Senhor presidente, considerando que nós incentivamos muito o Mercosul, considerando então que o Mercosul objetiva a integração latino-americana com a superação das barreiras, a livre movimentação de mercadorias, de serviços, de capitais e de recursos humanos, acredito que seja possível criar um mecanismo de reconhecimento mútuo, simplificando a capacidade de análise dos títulos e aproximando os sistemas educacionais, tanto para os brasileiros como para aqueles que não são brasileiros e que tem o mesmo problema no campo do Mercosul, só como exemplo. Tomei conhecimento de que o Conselho Nacional de Educação possui uma comissão especialmente criada para estudar o assunto, chamada Comissão de Revalidação. O conselheiro Sérgio Roberto Franco, presidente da referida comissão, tem se dedicado ao tema com os demais conselheiros. É sinal que há, por parte do Ministério, de fato, preocupação quanto a essa questão que eu trago à tribuna. A ideia é tornar o processo brasileiro menos moroso. Acredito que é preciso intensificar as tratativas com os outros países membros do bloco do Mercosul, especialmente em relação às especializações, o que, ao meu ver, vem acontecendo, repito, em uma velocidade aquém do desejável, ou seja, lenta, devido às barreiras ainda existentes. Por outro lado, quanto ao ensino de graduação, a implantação do sistema Arco-Sul tem buscado o aprimoramento da aferição da qualidade dos recursos ofertados nos países membros do Mercosul e contribuindo, aí sim, para desenvolver as capacidades institucionais dos países de avaliar os cursos de educação superior. Senhor presidente, o Arco-Sul é um sistema de certificação de qualidade acadêmica que se baseia no perfil do graduado e nos critérios regionais de qualidade. É um avanço, com certeza, na integração com resultados positivos. Lembro ainda que tramitam no Congresso Nacional inúmeros projetos a respeito do tema. É preciso que a gente avance nesta votação. Acredito que a revalidação ou o reconhecimento automático de diplomas expedidos por instituições de ensino estrangeiro deve estar em conformidade com a comprovação de excelência acadêmica da universidade. Isso todos nós sabemos. Precisamos, sim, é fomentar o conhecimento, a capacitação e a troca de experiências, mas, acima de tudo, precisamos estabelecer critérios para que haja uma segurança na validação desses títulos. Senhor presidente, eu queria ainda, nesses 13 minutos que me restam, primeiro fazer um pequeno relato de duas delegações que eu recebi hoje pela manhã aqui no Senado. Recebi o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT, o senhor Alci Matos Araújo, que estava acompanhado de Francisco Luiz Saraiva, Maximiliano Garcês, Talita de Freitas, Márcio Luiz Salles, Nasson Antônio de Oliveira. Na pauta, um projeto de nossa autoria, o PLS 115/2007, que regulamenta a profissão de comerciário. Doutor Jorge Viana, é um projeto que já foi aprovado aqui, foi aprovado na Câmara. É um grande entendimento entre empresários e trabalhadores. O que aconteceu quando ele foi aprovado aqui e voltou para a Câmara, que houve um entendimento apenas de redação, mas que alguns entenderam que alteravam o mérito. Tudo bem, daí uma pequena mudança, e ele já voltou para o Senado, já foi aprovado na Comissão de Educação e está na mesa. Por isso, eu quero fazer um apelo à Vossa Excelência e ao presidente da Casa, que não é um projeto polêmico, para que ele seja votado logo que a pauta for liberada. É o PL 115, que regulamenta a profissão de comerciário. Teve um empenho, inclusive, questão de justiça, do próprio presidente Sarney, que ajudou muito na indicação, inclusive, do relator, e o projeto está pronto para ser votado, repito, não existe nenhuma polêmica. E somente assim, a profissão chamada mais antiga do mundo poderá ser aprovada mediante a decisão do plenário e ele vai, então, direto para, tenho certeza, a sanção da presidente. Repito, senhor presidente, o projeto está na pauta do plenário. Solicitamos, então, a pedido de todas as centrais sindicais, de todas as confederações e de todos os setores dos empresários. Foi um amplo acordo que eles fizeram para que o projeto fosse, então, regulamentado da forma como ele volta agora da Câmara dos Deputados. Repito, o projeto foi debatido com trabalhadores e empregadores. É um avanço que vai dar segurança jurídica, tanto para empregado quanto para os empregadores do setor. E aí eu estou falando porque ali garante a carga horária definida, repouso semanal, as regras claras para que as partes negociem o próprio piso nacional. Então é um projeto que eu tenho certeza que, se for colocado, será votado por unanimidade. Quero dizer que também pela manhã, senhor presidente, tive o privilégio de receber a visita do presidente da Confederação Nacional da Família Militar, almirante Valdemar Campelo Filho, que estava acompanhado do coronel Cândido Rosa Dantas e ainda do diretor da COBAP, João Pimenta. Tratamos do desnivelamento salarial dos militares brasileiros. Discutimos a MP 2215 de 2001. Vamos realizar, e aqui eu caminho aqui para o encerramento desse tema, vamos realizar uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para tratar dessa questão no dia 4 de março. Acho natural, para mim, servidor, o trabalhador civil ou militar, tem todo o direito de, democraticamente, vir aqui ao Parlamento e apresentar as suas propostas quanto à sua atividade, o que eles entendem que deva ser aprimorado. Foi um debate no mais alto nível e vamos, então, dar oportunidade, no dia 4 de março, que eles exponham na comissão as suas principais reivindicações em matéria de ajuste, tanto do plano de carreira, como também das condições para que desenvolvam as suas atividades. Quando me procuraram, me perguntaram se eu não ficava constrangido. Digo, eu não fico constrangido de coisa nenhuma. Eu recebo muito bem todos os servidores, seja civil ou militar, seja da área, como a gente fala, da área pública e da área privada, e ouço a todos. E aquilo que eu entender que é justo, eu me encaminharei, claro, naturalmente, para a área competente. Então, o dia 4 eu recebo essa delegação e vamos ouvir as principais reivindicações. Aqui é principalmente da área dos aposentados e pensionistas do serviço que atuam na chamada área militar. Mas, senhor presidente, aproveitando meus 8 minutos, eu ainda quero fazer um rápido pronunciamento sobre o processo de adoção de crianças no Brasil. Eu vou resumir dizendo que, pois bem, não custa nada aqui nós recordarmos que o processo de adoção no Brasil envolve regras rígidas e leva, em média, conforme alguns especialistas que eu tive a oportunidade de dialogar nas comissões, 1 ano para ser concluído, agravando a situação de centenas de crianças que aguardam uma família nos abrigos brasileiros. Outra distorção igualmente apontada pelo grupo de volta para casa é aquela que determina a adoção de irmãos somente pela mesma família. E por que eu achei que procede? Às vezes uma criança que tem 1 ano perde a oportunidade de ser adotada porque tem um grupo de irmãos que pode ser 10, 8, 5, 4, 3. E como é que alguém, pela lei, vai poder adotar 8 crianças? Claro que não vai. Aí, às vezes, então, devido à lei, nenhum deles é adotado porque não se sente em condição de adotar os 8. Aí os 8 ficam lá, como se fosse, desculpa a expressão, como se fosse num depósito lá, nunca vão deixar de ser irmão. Por isso que eu acho que a lei merece, de fato, muito carinho, muita atenção. E os especialistas que temos conversado têm apontado que há caminho, sim, de resolver essa questão de forma que eles possam ficar na mesma cidade. Podemos dar o exemplo de pais separados, que acontece muitas vezes, que o filho ou com a filha fica com a mãe e fica com o pai. Então, nós poderíamos mudar a lei para assegurar que essas crianças têm o direito da adoção sem que uma única família tenha que adotar todos. Senhor presidente, é claro que esta restrição acaba por prejudicar principalmente os mais novos. Sem dúvida nenhuma, eu entendo que podemos perfeitamente pensar em situação de irmãos que moram em lugares, cidades, até países diferentes, sem que isso implique necessariamente da desidratação do amor ou do carinho um pelo outro. Ao mesmo tempo, o grupo de apoio à adoção Aconchego de Brasília, por exemplo, observa que a simples, aqui a expressão que eles usam meio pesada, demonização dos juízes e outras instâncias que intermediam, não resolve a questão, tampouco sinaliza novos tempos. É preciso que a gente estabeleça um diálogo muito franco, muito aberto, com o Ministério Público, com os juízes, sempre tendo como alvo principal, quando eu digo alvo, que o benefício, que o sujeito da história não seja nem o juiz, nem o promotor e nem o pai adotante, mas o sujeito tem que ser a criança. Temos que mover todos os esforços para que a criança seja, de fato, o sujeito que vai ser efetivamente beneficiado. De fato, as ilegalidades em processo de adoção que acontecem reforçam a necessidade da mudança da Lei 12.010 de 2009, mas isso não é tudo. Para esses líderes, o país teria que mudar, antes de tudo, a cultura do privilégio que domina a consciência e as ações, em muitas vezes, no caso de adoção. É aqui que eles repetem que nós temos, quando pensamos em adoção, não o bem do pai adotante ou da mãe adotante, que também vai ser contemplado, que vai ter o amor do filho adotado, mas, em primeiro lugar, é pensando na criança. E aqui eles lembram, nesse sentido, de nada adiantaria alardear o escândalo da Bahia se nada fizermos sobre a cultura, dizendo, eu quero um filho assim ou assado, eu quero um filho, mas não posso pegar, eu não quero um filho negro, eu quero um filho branco, eu quero um filho, mas não tenho nenhum tipo de deficiência. Temos que olhar para a criança, e eu estou enfatizando muito aqui no documento que me mandaram. Por detrás dessa ansiedade individualista, esconde-se traços muito fortes de uma sociedade que ainda não respeita princípios elementares de uma democracia organizada, onde a criança tem que estar em primeiro lugar. Esperar na fila seu lugar de atendimento não pode ser jamais confundido como um comportamento subalterno social. Pelo contrário, deve ser compreendido como um ato de respeito, não somente às demais famílias em busca dos filhos adotivos, como também às crianças que estão lá ansiosas por integrarem novos e amáveis lares. Mais do que mostrar que atropelar a fila consiste em um ato ilícito, convém convencer a sociedade brasileira de que a adoção se define como instrumento de subtração de filhos da pobreza, mas sim como meio de buscar familiar para aqueles que não a têm. Nessa concepção, caberia acatar a recomendação dá apoio à adoção Aconchego de Brasília, no sentido de que os casais interessados na adoção procurem crianças primeiro nas suas próprias comarcas, em vez de saírem pelo Brasil ou pelo mundo, pelos mais variados grotões, à busca de fáceis oportunidades de adoção. Os casais melhor fariam se pacientemente aguardassem a vez em sua região, pelo menos, evitando irregularidades e fraudes de toda a ordem em prejuízo das crianças e das famílias. Por isso mesmo, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, pelo longo período que lá fui presidente, 2 + 2, foram 4 anos, empenhei todo e total apoio à ideia de montar um grupo de trabalho para promover mudanças na atual lei de adoção, a fim de que a norma priorize mais o interesse das crianças. Faz-se indispensável, portanto, que o foco da discussão se desloque para a conjugação adequada entre a agilidade na burocracia e o bem-estar das crianças potencialmente adotáveis. Antes de qualquer coisa, senhor presidente, vale recordar que a lei não é um fim em si mesmo, mas deve ser um instrumento de justiça. Afinal de contas, o interesse principal, repito, deve ser o da criança, não dos pais, biológico ou não, mas... Não se pode resolver o problema da extrema pobreza do país mediante somente a ferramenta da adoção. Por mais bem-intencionadas que sejam as adoções, não há como humanamente respaldar o sequestro de crianças pobres de seus lares originais sob o pretexto de que ela vai melhorar de vida. Em resumo, adotar é um ato belíssimo, é um ato louvável, é um ato de amor, mas não pode haver irregularidade nem violação dos direitos humanos, seja por parte dos adotados, seja por parte dos adotantes. Por isso mesmo, é fundamental a mudança na lei. Senhor presidente, caminhamos, tenho certeza, para a mudança nessa lei. Para encerrar, cabe ressaltar que a Comissão de Direitos Humanos, da qual atuei durante longo período e vou continuar atuando, sempre se mostrou aberta a acolher toda e qualquer iniciativa, seja popular, seja institucional, que se propusesse a debater uma nova moldura de lei de adoção no Brasil. Desde já, devemos estimular a participação de toda a sociedade brasileira nesse debate. A quem muito interessa, o aperfeiçoamento das regras e de quem depende o melhor destino das crianças abandonadas. Termino, senhor presidente, repetindo: é preciso que os pais adotantes, que é o caso aqui, tenham sempre em mente, nós precisamos ter o olhar para a criança, depois para nós. Se nós nos convencermos dessa mudança de cultura, que você adotar uma criança é, em primeiro lugar, melhorar a vida de milhões de brasileirinhos, você, com certeza, também será beneficiado pela energia do universo. Era isso. Obrigado, senhor presidente.